Conviver e mais.
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 Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada. Os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso 4º episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Thaís Bose e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Hoje, conversaremos sobre como família e escola estabelecem os limites na relação com as crianças e adolescentes. Frequentemente, escutamos educadores, tanto da família quanto da escola, dizendo que sentem dificuldade em dizer não, afirmando que desde muito pequenas as crianças sabem o que querem. E os adolescentes, então? Por isso, nesse nosso 4º episódio, vamos refletir a partir de uma afirmação que sempre ouvimos das famílias. Meu filho tem 6 anos e quer um celular. Vamos conversar sobre o papel da autoridade do adulto e a importância dos limites na relação educativa, tanto das famílias quanto da escola.
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos e eu vou começar hoje perguntando para vocês quem nunca? Quem nunca, ao ver uma criança dando ordens aos pais, pensou que falta de limite? Ou foi surpreendido por um pedido de uma criança e sentiu dificuldade em dizer não? Ou presenciou um aluno descumprindo o combinado e disse, ele não respeita nada, é sempre assim. Quem nunca olhou uma criança brincando por horas no celular e pensou, será que ninguém vai fazer nada? Ou assistiu uma criança colocando exigências sobre o que quer fazer e na hora que quer, e pensou, o que fazer? Bom, neste episódio, temos um convidado muito especial, e é a Thaís Bose quem vai apresentá-lo. Thaís, é com você.
Olá, pessoal, eu sou a Thaís Bose. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver e Mais Convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e assim favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Neste episódio, tivemos a honra de conversar com o professor doutor Yves Delataille. O Yves é professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É especialista em psicologia do desenvolvimento e realiza pesquisas na área da psicologia moral, tendo publicado diversos artigos, capítulos de livros e livros sobre o tema. Seu livro Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, publicado pela ArtMed em 2006, recebeu o prêmio Jabuti em 2007. E para o episódio de hoje, ele abordou sua obra Limites, Três Dimensões Educacionais, que foi publicada pela editora Ática em 1998. Vamos ouvir então o professor Dr. Yves Delataille.
Conviver Mais, convida!
Então, o livro Limites, Três Dimensões Educacionais, nasceu de uma palestra para pais. Me propuseram o tema do limite. E eu reparei que, na época, como, aliás, até hoje, o tema do limite é abordado apenas num sentido, que é colocar limites para as crianças. E eu não teria nem aceitado esse convite se fosse apenas para ficar essa dimensão, embora ela seja essencial. Mas como o limite é uma metáfora, eu pensei que a gente poderia, ou eu poderia, digamos, ampliar o tema. E acabei pensando, o limite é uma fronteira, então tem 3 possibilidades de pensar o tema dos limites. O clássico, que é não ultrapassar o limite. Um menos lembrado, que é o limite que deve ser ultrapassado. ideia da superação. E um último também é menos lembrado ainda, que a criança, ela mesma, deve aprender a colocar limites aos outros, notadamente aos adultos. Então, é isso que eu vou desenvolver um pouco aqui, um apanhado do livro. Então, comecemos pelo tema clássico, que é não ultrapassar limites. A criança deve aprender a não ultrapassar certos limites. E o tema geral, que é um tema muito bonito, é a liberdade. No fundo, o limite é o que você não é livre para fazer. A liberdade é um valor incontornável, muito bonito, importante, notadamente na democracia, mas, contrariamente a algumas pessoas pensam, ele não é um valor absoluto. Quando se fala em valor absoluto, significa que não tem exceção. Um bom exemplo de valor absoluto é a dignidade. Não se vê em nome do que se feriria a dignidade de alguém. Mas a liberdade não é um valor absoluto. Aproveito para dar um exemplo que é bem típico, infelizmente, aliás, dos dias de hoje, que é a pandemia e a decorrente prática de colocar máscara. Para alguns, não, isso fere a minha liberdade, eu só coloco máscara se eu quiser. A questão da vacina, inclusive, é parecida com isso. Porém, a essas pessoas se responde, sim, você não coloca máscara, mas ao não colocar máscara, você pode contaminar as outras pessoas. Ou, você não tomando a vacina, contanto que ela fique pronta, você também corre o risco de contaminar outras pessoas. Portanto, seria, e eu concordo com essa segunda possibilidade, seria errado colocar a liberdade como valor absoluto. E o tema, no fundo, a moral, trata-se do respeito. Eu coloco máscara, não em respeito a mim, ou pelo menos não apenas, mas, sobretudo, eu diria, moralmente falando, pelo menos, pelo respeito ao outro. Ou seja, numa fórmula, eu não tenho liberdade de não respeitar o outro. Um sistema moral razoavelmente simples. Então, o limite é necessário. Falemos dos pais agora. Eles têm, digamos, o papel de colocar limites? Tem. Inevitavelmente tem. Não só eles. A escola, depois, também. E formas de educação. Mas os pais, sem dúvida nenhuma. E lembremos que o limite, que aceitar um limite, não é espontâneo. Dizia Freud, né? Se há desejo, ou se há limite, melhor dizendo, é que há desejo. Então, evidentemente, as crianças não vão tranquilamente aceitar esses limites que vão contradizer determinadas coisas que elas têm que elas gostariam de fazer. Ou seja, o limite não é espontâneo. Né? Não temos a ideia de que a criança vai esposar os limites assim, com um sorriso. No livro, eu discuto um pouco se os pais fazem ou não. Bom, depende dos pais, evidentemente. Mas muitos pais não fazem. Muitos, eu não saberia quantificar, mas creio que não é tão pouca frequência. Primeiro que muitos pais são ausentes, eles levam. Né? Tudo que é educação, a escola, clube, eles delegam. Né? Isso se chama um pai e uma mãe ausente. Muitos pais também não sabem, inclusive, que limites são esses. Né? Por onde eles passam. Às vezes eles não têm limites eles mesmos, mas muitas vezes é uma dúvida mesmo a respeito de onde passam esses limites. E, finalmente, voltando ao que eu disse, a criança não vai aceitar tranquilamente os limites, vai fazer cara feia, e às vezes as fragilidades das relações familiares fazem com que os pais até abdiquem de colocar limites justamente para não ter problemas de brigas. Né? As pessoas, em geral, são, hoje em dia, muito, muito frágeis, eu diria afetivamente. Para acabar esse primeiro item, eu sou psicólogo do desenvolvimento, estudo desenvolvimento moral, e fica muito claro pelas pesquisas e pelas análises que a entrada da criança no mundo da moralidade, do qual faz parte esse respeito, passa por uma primeira fase onde ela se submete a uma figura de autoridade. E essa figura de autoridade, em geral, é uma mistura de algo poderoso e amoroso. Olha, quem mais pode, senão o pai e a mãe, corresponder exatamente a essa figura poderosa, são adultos, e amorosa, porque são pais. Né? Depois disso, a criança poderá conquistar a autonomia e não mais precisar da autoridade. Mas a conquista da autonomia é uma superação da relação com a autoridade. E eu acabo apenas para dizer que, os pais, portanto, têm que ser figuras de autoridade, não ausentes, de jeito nenhum, sobretudo na criança pequena. Tem que colocar limites, regras, mas de que forma? Ameaçando castigo, se não forem respeitadas, não é o melhor. O melhor é a explicação. Né? Tem pesquisas que mostram que colocar limites e explicando por que esse limite, com toda a paciência do mundo, é válido, é necessário, é importante. Então, ensinar o respeito às crianças, essencialmente. E dá para pensar, notadamente, com esse fenômeno chamado bullying, que as famílias e a própria escola têm falhado em relação a isso, que o bullying é claramente uma forma de desrespeito em relação, notadamente, à dignidade alheia. Segundo ponto é ultrapassar limites. Então, agora nós não estamos no limite restritivo, mas sim no limite que deve ser ultrapassado, superado. O filósofo francês dizia, a meu ver, com muita razão, que ser criança é querer deixar de ser criança. Ou seja, ser criança é querer crescer. E a psicologia do desenvolvimento mostra isso com muita clareza. Notadamente porque mostra que o crescimento não é fruto de um programa automático, de uma maturação, de um programa genético, mas não, é feito de muito esforço e de muita construção. Portanto, é um processo até penoso, tanto que às vezes dá medo de crescer. Né? Às vezes você vê crianças que param um pouquinho, né? Porque, no fundo, crescer é ir em direção ao desconhecido. Logo, aceitando o que eu acabo de dizer, a ajuda, o incentivo, a educação em geral é absolutamente necessária para ajudar a criança, incentivar a criança a crescer, ultrapassar limites. E, evidentemente, os pais têm um papel também essencial nesse processo. Mas os pais podem falhar. Uma, que eu já disse, eles podem não ajudar, ser ausentes e delegar, né, que outra instituição o faça por mim. Mas, às vezes, pode acontecer duas coisas opostas. Colocar para a criança coisas acima da sua capacidade de assimilação. Um exemplo que eu daria que é para ser discutido é o celular. Me assusta crianças pequenininhas com celular. Me parece ser um mundo complexo demais para você brincar como se a criança fosse um adolescente e um adulto. Mas pode acontecer o contrário. É colocar sempre coisa abaixo da capacidade da criança, que poderia ser chamada de infantilização. Exemplo, não responder a determinadas perguntas. Se uma criança faz uma pergunta bem, até bem elaborada, não é uma boa resposta dizer isso não é da tua idade, depois você verá. Frustra a criança, humilha, inclusive. Então, às vezes, esses dois problemas de colocar coisas acima da capacidade ou abaixo da capacidade acontecem. Mas eu queria acabar esse item com a relação com a moral. Nós vimos no item anterior, a moral, o respeito, é um limite a não ser ultrapassado. Mas não raramente, isso vale para todas as pessoas, adultos notadamente, para respeitar esse limite, é preciso virtudes. Virtudes. Exemplo, muitas vezes a gente não é justo, não é respeitoso por falta de coragem. Que ser respeitoso e justo em determinadas situações pede coragem em enfrentar alguns riscos. Olha, o que é coragem? É uma virtude. E o que é virtude? É superação. O que é coragem? Não é ausência de medo, é superação do medo. A ausência de medo até é perigoso, né? Chama temeridade. Vamos tomar uma outra virtude, generosidade. Generosidade é a superação, eu digo bem superação, não aniquilamento do egoísmo, que permanecerá sempre. Como humildade é a superação da vaidade. E eu acabaria dizendo que, em pesquisas que eu fiz, as crianças pequenas têm muito interesse pelo tema das virtudes. Não só muito interesse pelo tema das virtudes, mas exatamente coragem, que é uma das preferidas, como muita coisa interessante a dizer a respeito delas. É, ao meu ver, isso até coerente. Porque se o limite a não ser ultrapassado contraria muitas vezes a vontade da criança, já que virtude é superação e que a criança é um ser que cresce, que se supera, talvez não seja por acaso que o tema das virtudes seja interessante. E, finalmente, a terceira dimensão do limite é a criança, ela impor limites. Não se deve ver a criança apenas como uma pessoa que deve respeitar limites. Ela deve exigir que certos limites em relação a ela sejam respeitados. Isso se vê espontaneamente com a ideia de justiça. Você vê crianças pequenas, isso é injusto. E muitas vezes elas têm razão, mas elas dizem isso. Mas não raramente pelos adultos, pela escola, pelos professores, isso é considerado uma afronta, não uma... Como assim? Né? Como a criança exigiria determinadas coisas como a justiça? Mas existe isso. Então, tem que incentivar e ensinar a criança a também impor limites, notadamente dos adultos. E um exemplo que eu dou no livro, mas que se tornou, com as notícias recentes, um tema dramático, é a questão da intimidade. O que é intimidade? Intimidade é controlar o acesso do outro ao próprio eu, seja o eu psíquico, seja ao próprio corpo. A guisa de exemplo, por exemplo, crianças já começam a ter e entender o que é segredo a partir de 3, 4 anos de idade. É muito. E segredo é justamente aquilo que é íntimo, né? Quando eu tenho um segredo, eu controlo o acesso da outra pessoa a uma parte minha. E, evidentemente, ao corpo também. Sabe-se na psicologia que essa capacidade de controlar o acesso do outro ao próprio eu e ao corpo é absolutamente necessário no equilíbrio psíquico. Mas eu queria justamente chegar na parte trágica, que é a pedofilia e a violência sexual, do qual se tem falado muito hoje. Deve ter existido desde sempre, se sabe que existiu desde sempre, mas, felizmente, se tornou um tema mais frequente. Vocês devem lembrar dessa menina de 10 anos, né, estuprada, que teve que fazer um aborto, e eu lembro de uma pessoa que disse, né, que, já que ela mantinha relações sexuais com seu tio há muito tempo, ela tinha consentimento. Olha, uma pessoa que diz uma coisa dessa é totalmente desprovida de respeito pelos outros, totalmente desprovida de alguma sofisticação e, sobretudo, desprovida do seguinte ponto. Muitas crianças acabam sendo abusadas e se deixam abusar pelos adultos porque justamente não sabem que podem exigir não serem tocadas, não serem olhadas, não serem, evidentemente, abusadas. Dizem até os especialistas que até crianças se sentem até elas culpadas, né? Como se a culpada fosse elas. Eu vi uma pesquisa ontem, escutei falando, que parece que, além dos muitos estupros que existem no Brasil, parece que são justamente meninas até 13 anos de idade que são as maiores vítimas. Logo, eu acabaria dizendo, é preciso imperativamente, notadamente nessa área extremamente sensível, que se ensine e que se diga claramente que a criança tem, sim, direito de impor limites aos adultos. Se crianças que têm essa noção, e ela não é espontânea, tudo é construído, poderão resistir, digamos, a certas agressões. Mas, evidentemente, colocar limites não se limita a essa questão que eu fiz questão de sublinhar, porque é uma questão atual e grave, mas também se exprime para outras imposições e limites em relação aos adultos. É isso. Claro que o livro aprofunda todas essas questões, mas eu dei um apanhado e espero que ele tenha ficado razoavelmente claro.
Soraya, apesar de ser um livro de 1998, né, ou seja, mais de 20 anos, né, que o professor Ive escreveu sobre essa temática dos limites, quando a gente escuta ele falar, e agora que eu pude reler essa obra mais recentemente, a gente percebe como essas reflexões, elas são ainda muito pertinentes para esse nosso momento atual, né? O que denota que a gente não avançou tanto, né? Ou não avançamos o tanto que deveríamos ter avançado, quando o assunto é uma educação promotora da autonomia das nossas crianças e jovens, né? E a gente sabe que, de fato, essa linha tênue, né, entre falar não e falar não na medida certa, né? Não é falar não para tudo, mas também não é permitir tudo, realmente acaba sendo o grande calcanhar de Aquiles na educação das crianças e dos jovens por parte dos adultos que estão aí à frente da educação dessas crianças.
É, Adri, e fazendo aí, né, um link com as contribuições do professor Ives e também a partir da sua fala, eu quero compartilhar aqui algumas questões que ficaram aqui comigo, que talvez façam sentido também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Ensinar as crianças a não ultrapassarem esses limites. Será que só isso basta, é suficiente? Ultrapassar esses limites, de fato, é sinal de que as coisas estão indo mal? E ensinar as crianças sobre o conhecimento acerca dos próprios limites. É adequado? É possível? Quando? Então, essas são algumas provocações que com frequência a gente ouve, né, algumas perguntas como essas dos pais, mesmo dos professores com quem a gente tem conversado há tanto tempo, né?
Exatamente, né, Soraya? São perguntas que ficam ali martelando na nossa cabeça, né, quando a gente quer educar as crianças. E claro que as crianças e os jovens, né? Uhum. A gente colocou aqui essa temática, né? Meu filho tem 6 anos e quer um celular, mas a gente está pensando nessa questão do limite na educação de crianças e de jovens, né? Então, acho que é bem importante essas questões que você trouxe para nós pensarmos que não é algo simples, que educar necessita dessa figura, então, de autoridade, né? A criança e o adolescente, ela precisa que os adultos sejam essa figura de autoridade, mas vou repetir aqui o que a gente já falou em outros episódios, uma autoridade que não seja autoritária e que também não seja, né, uma não autoridade por ser extremamente permissiva. Então, essa autoridade, né, como uma figura que vai fazer escolhas para as crianças, e acho que isso a gente tem que pensar, quanto menor a criança, mais o adulto vai precisar fazer escolhas para essa criança. Mas o fato de fazer escolhas, como disse o professor Ive, não significa que a gente vai impor, mas que a gente vai dialogar, vai conversar de acordo com cada faixa etária, dentro da capacidade de compreensão das crianças, né? Uma criança de 4 anos é muito diferente de uma criança de 10, que é diferente de um adolescente de 15, né? A compreensão deles é outra. Mas essa relação dialógica, né, de explicar o porquê não, por que eu não vou te dar o celular, né, é muito importante. Então, de fato, são questões que ficam o tempo todo, né, tanto entre as famílias, mas também na relação com os adultos da escola. Uhum. Às vezes a escola ela tem uma facilidade muito maior para analisar essa situação quando está vendo de fora como os pais educam as crianças, mas muitas vezes ela não faz a revisão de que tipo de relação, né, que ela tem com seus alunos quando ela precisa colocar limite.
Uhum. Ela impõe, que limite é esse, limite, né?
Se ela impõe o limite ou se existe essa relação dialógica. Às vezes é muito mais fácil a gente entender que a família está agindo de uma forma inadequada sem fazer uma revisão de como nós fazemos. Mas aí vamos deixar para a gente conversar um pouco disso.
Vamos
passar para a Thaís.
É isso aí.
Convivere teoriza.
Conviver e Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando na problemática da relação entre a comunicação e o limite, compartilharemos um trecho de um livro intitulado Pais Liberados, Filhos Liberados, das autoras Adele Faber e Elaine Maslisch, da editora Ibrasa. As autoras dessa obra, baseadas no método desenvolvido pelo psicólogo Rain Ginot, mostram de maneira dinâmica como criar um relacionamento melhor, mais humano, entre pais e filhos, tornando-os mais livres, mais autênticos e mais confiantes. A obra é indicada para os pais, mas também para professores. Nós escolhemos um trecho denominado Quando as Palavras Não Surtem Efeito, em que elas abordam a temática dos limites, exemplificando uma situação vivenciada. Abre aspas. Aconteceu no dia seguinte à nossa última reunião. Fui com os gêmeos à sapataria, que estava lotada. De repente, os dois meninos resolveram tirar um cabo de guerra com a fita métrica. Botei um paradeiro àquela brincadeira. Então, eles começaram a brincar de pega-pega pela loja. Normalmente, eu teria sussurrado. Estou embaraçada. E pedido ao vendedor que viesse depressa. Mas não dessa vez. Dessa vez, eu peguei cada um por um braço e disse com firmeza. As pessoas aqui na loja não querem ser incomodadas. Agora, meninos, vocês escolham. Ou sentam quietinhos aí, ou vamos embora. Resolvam. Eles ficaram comportados durante uns 30 segundos. E aí começaram tudo de novo. Não senti qualquer hesitação. Levantei-me, pus o casaco e disse. Percebo que vocês resolveram. Vamos embora. E saí da loja. Eles correram atrás de mim, gritando e me puxando para trás. Mas você disse que ia nos comprar tênis novos. É mesmo, eu respondi. E eu vou comprar. Quando vocês se dispuserem a esperar quietinhos. Vamos esperar bem quietinhos agora, disseram em coro. Aí, doutor Ginot, tomei emprestada uma frase sua. Eu disse, não estou me sentindo emocionalmente hospitaleira nesse momento. E me dirigi ao carro. Adorei. Eu me senti tão forte, com tanto domínio da situação, que nem os gritos deles me afetaram. Até nem me importei por ter de fazer outra viagem à sapataria no fim de semana. Fecha a.
Nó da convivência.
Neste episódio, o nosso nó é: como afinal os profissionais da escola podem ajudar as famílias no estabelecimento de limites com as crianças e com os adolescentes? Como será que a gente consegue desfazer esse nó? Para começar, eu vou retomar as provocações que eu fiz anteriormente, relacionando-as com as contribuições do professor Ive, que deixa claro na fala dele que a liberdade não é um valor absoluto. Ensinar as crianças para que elas não ultrapassem os limites é necessário, porém não é suficiente, né? Especialmente quando elas são pequenas, como disse a Adriana. Então, falar não é necessário. É importante para que ela compreenda claramente o que é adequado ou não fazer. Porém, volto a um ponto que eu vou destacar aqui. Não é suficiente falar o que esperamos delas. É importante explicar o porquê do não. O porquê que esse limite se faz necessário naquele momento. Por outro lado, ensinar as crianças a ultrapassar os limites que nós adultos colocamos também é importante. Pensemos no caso dos adolescentes, que questionam os limites que são colocados por nós. Isso demonstra que eles estão evoluindo, né? Que eles estão se desenvolvendo. Salvo, é claro, pessoal, os casos em que há um descumprimento frequente desses limites, desses combinados, dessas regras, tá? A gente já conversou um pouquinho sobre isso em episódios anteriores. E por último, ensinar as crianças sobre o conhecimento acerca dos próprios limites é adequado, é necessário e possível, especialmente porque é o autoconhecimento e o valor de si que colocam um limite nesses abusos, sejam eles de qual natureza forem.
É, Soraya e Adri, mas agora eu queria levantar um ponto aqui, né? Eu acho que muitos adultos que estão nos escutando nesse momento, eles podem estar pensando, Ok, eu entendi a importância dos limites para a evolução do desenvolvimento moral. Mas e o celular? Eu posso dar o celular para o meu filho ou para minha filha? Quando os pais fazem essa pergunta para a escola ou para um profissional que vai dar uma palestra na escola ou que vai dar uma aula na escola da família, por exemplo, fica evidente que esse familiar ele está demonstrando uma dificuldade de estabelecer limites. E além disso, há também uma dificuldade de se colocar justamente como o adulto da relação. E ele, inclusive, não deve se pautar nesse argumento das crianças. Todos os meus colegas têm. É o adulto da relação quem faz as escolhas pela criança e se responsabiliza por elas. Os nossos filhos, inclusive, né, meninas, usam esse argumento muitas vezes durante seu desenvolvimento. E às vezes os pais acabam cedendo, né, por não querer que o filho se sinta frustrado ou excluído. Cuidado com esse argumento, pessoal. Se ele não for desconstruído, ele pode aparecer em outras fases da vida do seu filho. Na adolescência, por exemplo, quando eles dizem: mãe, pai, todo mundo faz, todo mundo bebe na festa. Então é preciso refletir sobre esse todo mundo. Todo mundo é muita gente. Quem é todo mundo?
É, Thaís, e isso é um argumento muito frequente, né? As crianças falam isso quando a pergunta é: eu quero um celular, mas todos meus amigos têm. E a gente já participou, por exemplo, de eventos com famílias, que quando as famílias, né, a gente começa a perguntar: qual filho tem o celular? Normalmente são poucos os que têm, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Mas quando eles são adolescentes, isso ainda fica mais complexo, né? Justamente porque eles estão desenvolvendo, já são mais autônomos. E, claro, a gente tem que entender que dar liberdade significa dar mais responsabilidade. Mas a liberdade, ela está pautada em escolhas, e a escolha, ela tem um limite, né? Quando eu escolho uma coisa, eu deixo de fazer outra, e isso já é o próprio limite da ação. Por isso que é muito importante, quando o adulto faz isso, quando eles são pequenos, e conforme eles vão crescendo, a gente vai, então, cada vez dando mais liberdade para que eles possam fazer boas escolhas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha filha de 17 anos, né? Ela queria uma festa, e aí era esse argumento: todo mundo vai. Isso, né, gente, antes da pandemia, obviamente. E aí, levamos ela à festa, era uma festa numa casa, de festa mesmo, e como se fosse, na minha época, a gente falava danceteria, agora eles falam resenha, né, rolê, enfim, atualizando aí, para quem não tem filho adolescente. E quando a gente chegou no lugar, a festa era das 4 às 9 da noite, no domingo. Tinham vários adolescentes do lado de fora dessa casa, com garrafas enormes de bebida alcoólica, né, vodka, a gente via que era destilado. E eu pensei muito se deixaria ela entrar ou não naquela festa, e acabei deixando. Ela animada, com as amigas, feliz, e nós fomos buscá-la mais cedo, porque ela ligou dizendo que tinha acontecido uma briga, e por isso a gente tinha que buscar antes. Eu morava perto do lugar, saí rapidamente, busquei, e conversando ela falou: olha, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais legal, a festa foi sensacional. Eu falei: é mesmo? Mas o que que aconteceu? Não, mas ninguém entrou com bebida, porque tinha uma revista muito séria na porta, que é como o adolescente enxerga aquela perspectiva, né, de uma situação, de uma festa que ela queria ir. Eu falei: sim, mas quando tem um monte de bebida alcoólica do lado de fora da festa e existe uma revista para se entrar na festa, o que que isso significa? Significa que provavelmente esses adolescentes, eles consumiram essa bebida rapidamente, né? Destilada, bebida destilada, que a gente sabe que sobe rápido, e eles consumiram antes de entrar na festa. E por isso, inclusive, que deu a briga. Mas eu não disse tudo isso para ela. Eu fui fazendo perguntas para que ela pudesse refletir. E o que que você acha que acontece quando a gente bebe essa bebida rápido antes? Por que que será que aconteceu essa briga? Né? Quando aconteceu a briga, que outras consequências poderiam ter acontecido? No caso, você me ligou e eu te peguei rápido. Mas o que mais poderia ter acontecido? E eu disse assim: que bom que foi o dia mais feliz da sua vida, porque esse tipo de festa foi a última vez que você foi. E ela: como assim? Não, né? Por quê? Eu falei, porque não é possível se frequentar esse tipo de festa. O risco é muito alto. E não é uma questão de não confiar em você. É um tipo de ambiente em que eu, como mãe, não posso permitir que você vá. E é isso, gente. A gente conversa, a gente explica, a gente faz eles refletirem, fazemos boas perguntas. Nós já falamos isso várias vezes. Mas quem tem que determinar o que é melhor para os nossos filhos somos nós. E isso é um grande problema quando a gente pensa também na relação educativa da escola com os seus alunos, né, Thaís? A gente sabe disso, que muitas vezes a gente está na escola e a escola fala, olha, tive uma reunião com a mãe, tive uma reunião com o pai, eles não conseguem colocar limites numa criança de 6 anos. Eles ficam perguntando para a gente se é para dar um celular ou não. Né? Eles perguntam se deve deixar ir na festa ou não. Será que eu permito que meu filho beba ou não? Os pais estão muito perdidos, né? E a escola tem razão, mas veja, quando a família faz esse tipo de pergunta para a escola, isso já é um bom indício para a escola compreender que a família está pedindo ajuda e que a escola, sendo um lugar por excelência profissional na educação, ela pode contribuir com essas reflexões em relação às famílias, fazer com que as famílias pensem qual é o seu papel. E também tem um outro lado, né? Eu acho que tem aí uma outra questão que envolve, né, esse nosso nó da convivência, que é quando a escola reclama, então, que a família não consegue dar limites, mas manda um bilhete dizendo assim, senhores pais, seu filho não fez isso, não cumpriu tal regra, tome providências. Né? A hora que a gente faz isso, a gente também, como escola, estamos nos destituindo da figura de autoridade e não estamos conseguindo colocar o limite. Isso não significa, vou dizer de novo, a gente já falou isso aqui outras vezes, que nós não podemos trabalhar em parceria com a família. É esse trabalho que a gente acredita, que a gente não possa conversar com a família sobre o que está acontecendo. Mas quando a gente for conversar com a família, a gente já precisa conversar contando quais as ações educativas que nós estamos fazendo para que os nossos alunos, que são filhos dessas famílias, que têm dificuldade em colocar limites, estão aprendendo a respeitar limites dentro da escola.
Para fechar, né, finalizar o nosso episódio, então eu convido vocês para a gente pensar junto aqui no caso específico do celular. Né? Então a pergunta do nosso episódio é, meu filho tem 6 anos e quer um celular, né? A primeira questão que eu coloco aqui para a gente colocar é, será que ele consegue compreender todos os riscos que existem no espaço virtual? Porque ele, com o celular na mão, ele vai entrar no espaço virtual, né? Ele quer usar o celular justamente para isso, para acessar os jogos, vídeos do YouTube, redes sociais. Então, lembrando aqui, inclusive, que as principais redes sociais, né, como Facebook, Instagram, assim como YouTube, WhatsApp, tem idade mínima para acessar, né, que é 13 anos, geralmente, principalmente essas que eu citei. A outra questão que eu coloco aqui para a gente pensar, seu filho ou sua filha está pronto para abrir mão de usar o celular e realizar também outras atividades, como, por exemplo, atividades ao ar livre, brincadeiras, enfim. E mais, eu como pai ou mãe, ou responsável, eu estou preparada para assumir essa responsabilidade? Então, para supervisionar, para acompanhar as atividades online do meu filho, conversar sobre todos os desafios e riscos que existem, né, no espaço virtual. Então, a família, claro que ela pode considerar a possibilidade de dar o celular, o aparelho eletrônico para o filho, mas essas responsabilidades, elas precisam estar claras.
Pessoal, então, para nós encerrarmos o nosso quarto episódio com Viver e Mais, o podcast, que falou sobre como colocar limites, tanto entre as crianças quanto entre os adolescentes, eu quero encerrar com a frase do professor Yves Delataille, que está no livro Limites, 3 Dimensões Educacionais, publicada pela editora Ática. Dar liberdade pode significar dar demasiada responsabilidade. E é com essa frase que a gente vai também ampliar o convite aos nossos ouvintes para que vocês possam assistir a live que o professor Yves Delataille participou na nossa ação Conviver e Mais Educação, Mais Pesquisa e Mais Prática pelo nosso canal do YouTube da Conviver e Mais, juntamente com a professora Suzana Menin. Os dois falaram bastante sobre a questão do desenvolvimento dessa moralidade, dessa autonomia da criança e do adolescente. Então, quem ainda tem alguma dúvida sobre esses termos que nós usamos tanto aqui nas nossas conversas do podcast, essa live pode ser bastante esclarecedora. A professora Suzana Menin fez uma grande contribuição sobre a questão da autoridade, do autoritarismo. Então, é uma live que vale muito a pena vocês assistirem. Já é a nossa live mais assistida do canal do YouTube da Conviver e Mais. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio, que nós vamos refletir a partir da seguinte frase: vazou o nude da minha aluna. E agora? Aproveite e conte para nós como é que foi ouvir esse podcast por meio dos nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e também temos um e-mail especialmente para o nosso podcast, opodcast@conviveremais.com.br. Tchau, Thaís. Tchau, Soraya.
Tchau, Adri. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchau, Adri. Tchau, Thaís. Até a próxima, pessoal.